Membros desta corte, a respeito da ata da sessão passada, não havendo objeção, dou-a por aprovado. Julgamentos. Número 1 da pauta, recurso eleitoral 419-74-2016, origem Bodoquena, 15ª Zona Eleitoral, Miranda, recorrente Luciano Antônio de Oliveira, recorrida Justiça Pública Eleitoral, relatoria do juiz Abrão Razuki, aparecer pelo desprovimento do recurso. Eu consulto a ilustre procuradora.
Boa tarde a todos. Mantido o parecer, excelência.
Mantido, Vossa Excelência tem a palavra, doutora.
Excelentíssima doutora Tânia, digna presidente desta corte, ilustres colegas componentes dessa corte, ilustrada procuradora regional eleitoral e aos demais aqui presentes. Trata-se de um recurso eleitoral cuja prestação de contas foi desaprovada que foi o candidato ao cargo de vereador na cidade de Bodoquena, Mato Grosso do Sul. Na origem, verifica-se que o recorrente fora regularmente notificado para que, entre outras irregularidades, esclarecer sobre a compra de dois tipos de combustíveis: nota fiscal 7.034, no valor de R$ 250, folha 50 dos autos, gasolina comum e óleo diesel, sendo que sua campanha eleitoral só apresentava o registro de um veículo movido a diesel, folha 21. Objeto do recurso, abre aspas, inicialmente destaque-se o fato de que o requerente, além do veículo Ford F1000, declarado nos seus bens de campanha, possui também outro veículo próprio de utilização particular, Fiat Uno Mille, que não atuou na campanha eleitoral. Ocorre que, por equívoco do posto de combustível, no abastecimento do aludido veículo particular do requerente, para fins alheios à campanha, pago com recursos particulares, alheios à campanha, o fornecedor acabou emitindo nota fiscal 7.034 para cadado CNPJ do recorrente, que era o da campanha, em vez de emitir contra o CPF pessoal, que seria o correto. Trata-se de erro formal de terceiro, com o qual não contribuiu o requerente. A nota fiscal 7.034 se refere à despesa particular, alheia à campanha eleitoral, sendo que o requerente irá solicitar ao fornecedor emissor da anulação da nota fiscal e a remissão contra o CPF para evitar irregularidades. Parecer técnico conclusivo de folha 59 e 62 dos autos, elaborado pelo cartório da 15ª Zona Eleitoral de Miranda, não concordou com a justificativa apresentada nos seguintes termos. A respeito da omissão da despesa consignada na nota fiscal 7.034, no valor de R$ 250,00, o candidato alega tratar de um equívoco do posto de combustível ao emitir o documento, pois trata-se de abastecimento de outro veículo de sua propriedade, o Uno Mille, placa HTF 6.102, o qual não foi utilizado em campanha. No entanto, tal argumento mostra-se incoerente diante das seguintes informações apresentadas nos próprios documentos juntados. 1. Foram fornecidos, conforme descrição da nota, as folhas 50, 25.132 litros de gasolina, no valor de R$ 100,00, e 44.131 litros de óleo diesel, no valor de R$ 150,00. O documento de veículo particular não utilizado na campanha, folha 51, informa que o tipo de combustível do automóvel é álcool gasolina. Portanto, diante do exposto acima, resta prejudicada a afirmação de que a nota fiscal foi emitida para abastecimento apenas do veículo não utilizado na campanha, o Uno Mille. Assim, essa unidade fiscalizadora manifesta pela manutenção da presente irregularidade. O douto juízo sentenciante, na linha do entendimento manifestado no relatório da unidade técnica, não acolheu a justificativa apresentada, reputando o recurso utilizado como omissão de despesa, que não proveio da conta específica da campanha e desaprovou as contas do recorrente nos termos do artigo 13 da resolução do TSE 23.463/2015. Fundamentou ainda que, abre aspas, a referida despesa de campanha, que não transitou pela conta específica, R$ 250,00, corresponde a 15,25% do total da despesa realizada pelo candidato conforme parecer técnico de folha 28. Analisando as contas em questão, verifica-se que, apesar de o recorrente somente ter consignado em sua pretensão de contas o uso de um veículo movido a diesel, folhas 21 realizou, de acordo com a nota fiscal de folha 50 dos autos, uma despesa de R$ 100,00 com gasolina e outra de R$ 150,00 com diesel, totalizando R$ 250,00. Assim, há uma evidente irregularidade nessa despesa, já que, como frisado, a gás com combustível não compatível com o veículo utilizado na campanha eleitoral do recorrente. Ademais, como bem assinalado pelo representante do Ministério Público Eleitoral, apesar de o recorrente justificar que a nota fiscal número 7.034 for emitida por equívoco no seu CNPJ do candidato, por conta de despesa particular e remissão ao seu CPF, não trouxe aos autos qualquer comprovante nesse sentido para espancar a irregularidade. A despeito disso, não penso que essa irregularidade seja hábil a comprometer as contas sob análise. Isto porque, quando somados o valor desses gastos, realizados de forma irregular, R$ 250,00, constata-se, ao contrário do afirmado na sentença recorrida, que não representa sequer 10% do total das despesas realizadas pelo candidato recorrente, que foi de R$ 2.669,80. De forma que é possível a aplicação na espécie dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo as presentes contas serem aprovadas com ressalvas, nos termos do artigo 68, inciso 2 da resolução 23.463/2015. É que, embora exista irregularidade nas contas, fato incontroverso, ela faz parte inexpressiva das despesas realizadas pelo candidato, não obstante o real escopo da prestação de contas, que é propiciar à justiça eleitoral o controle da movimentação financeira empreendida pelos candidatos na eleição. Entretanto, tendo em vista a não observância da norma de regência, mantendo a determinação constante da decisão recorrida quanto à devolução do recurso de origem não identificada, R$ 250,00, ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 dias, a teor do parágrafo 3º do artigo 18 da resolução do TSE 23.463/2015. Ante o exposto, contrariando o parecer da Douta Procuradoria Regional Eleitoral, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para, reformando a sentença proferida pelo juízo da 15ª Zona Eleitoral de Miranda, aprovar com ressalvas as contas de Luciano Antônio de Oliveira, nos termos do artigo 30, inciso 2, da Lei 9.504/1997, denominada Lei das Eleições, e 68, inciso 2, da resolução já citada, determinando a devolução do recurso de origem não identificado, R$ 250,00, ao Tesouro Nacional no prazo de 5 dias, a teor do parágrafo 3º do artigo 18 da resolução já mencionada. Este é meu voto.
Como vota, doutor Clorisvaldo?
Bom, inicialmente eu até... Eu não sei se nós julgamos um caso semelhante a umas duas sessões atrás, que houve, parece que da relatoria do desembargador João Maria Lopes, né? Foi um caso semelhante e parece que foi no sentido contrário, né? No sentido de manter a multa, né? Eu não gostaria até que os meus pais pudessem me lembrar, senhor, Vossa Excelência se lembra desse recurso? Não lembra, né?
Então, devolução do dinheiro, sabe? Mais o dinheiro para o Tesouro. Então, houve uma discussão aqui, mas acho que Vossa Excelência não estava aqui.
Não estava, né?
Presença da doutora Raquel,
Aquela. É. Então, eu até estou tendente a concordar com o voto do doutor Abrão, e eu só estava com esse receio de proferir uma decisão conflitante, mas parece-me que então eu...
Eu acho que eu julguei um caso realmente desse aí e votei. Até vou pedir vista desse processo aí, que eu quero afirmar o posto com relação principalmente a essa remessa do dinheiro, do depoimento do dinheiro que pesou.
E houve um que, as contas foram desaprovadas.
Contradição.
Votei com ressalvas, porém, que era para devolver para o doador.
Porque...
Só que eu fiquei vencido, né?
Eu me recordo que, acho até que a doutora Raquel, que fez um destaque, que se foi aprovada com ressalva, o que seria essa ressalva? Seria a devolução, né? O recolhimento para o Tesouro. Porque só dizer, né, que aprova com ressalva, mas que ressalvas são essas, né?
Certo.
Então, essa ressalva seria exatamente o recolhimento para o Tesouro.
Então,
foi esse o destaque dela e que me parece que foi o vencedor, né?
Eu vou acompanhar, me recordo que na ocasião eu acompanhei o doutor Abrão e os demais votaram nesse sentido. E aí depois ainda teve um outro julgamento na sequência e teve mais discussões. Eu acho que o Salineiro foi primeiro.
Foi o primeiro, doutor Abrão. Vou ter decidido devolver para o doador.
Então, nós não estamos contrariando...
Mas fiquei vencido.
Não, do Salineiro foi unânime.
Ah,
isso aí para firmar um prumo só, porque senão começa a sair decisão conflitante.
Então eu vou acompanhar o relator.
Doutora Elizabeth Anash.
Bom, então eu é que peço vista, então, para ver qual que é exatamente o posicionamento da corte para tentar fazer algo alinhado, né?
Certo.
Para a gente...
Os demais aguardam?
Quanto à devolução, né, para o Tesouro.
Aqui, pelo que eu entendi, ele justifica com o fato de que ele abasteceu dois carros. Foi R$150 para um diesel e R$100 para um Fiat de gasolina. E o posto emitiu uma nota fiscal constando o CNPJ da campanha eleitoral. E ele até fala que iria trocar e tal, provavelmente não conseguiu. Então, qual a ilicitude desse dinheiro? Ele está justificando que o carro foi abastecido com dinheiro particular dele.
Mas ele não cancelou a nota, parece.
Não, ele apresentou a nota de consumo de gasolina e álcool.
Com o número do CNPJ da campanha, não cancelou a nota, embora tenha manifestado uma intenção, não sei se é isso.
E que o único veículo dele seria o diesel.
A diesel.
Seria diesel.
E esse dinheiro não passou pela conta.
Isso.
É um dinheiro.
Não tem nada a ver com isso.
Eu acho que é isso.
Bom, então os demais aguardam, né?
Para melhorar a discussão. Porque, pelo que eu entendi, ele abasteceu dois carros e levantou a suspeita porque não tinha carro diesel. Foi abastecido um carro, então aí que haveria regularidade. Mas não na origem do dinheiro. Parece que a origem do dinheiro é regular.
E o carro, aparentemente, seria de uso pessoal.
Ele justifica que é um carro de uso particular. Mas porque a devolução, é isso que eu também quero fazer o estudo, porque por que, que se determina a devolução para o doador ou para o recolhimento para o tesouro? Qual a razão disso aí? Porque, nesse caso, ele, pelo jeito, gastou o dinheiro dele. Né? Então, como é que vai recolher para o tesouro?
Aqui no voto ele fala expressamente.
Isso seria uma pena para ele não ter...
O que teria havido seria uma mera irregularidade quando emitiu a nota, né, com o CNPJ da campanha. Não sei. Bom, então, o julgamento adiado em face do pedido de vista da segunda vogal, após o relator e o primeiro vogal darem parcial provimento ao recurso, contrariando o parecer, os demais aguardam. Julgamento adiado para a sessão do dia 10. Número 2 da pauta, embargos de declaração no recurso eleitoral 384-26-2016, origem 12ª Zona Eleitoral de Coxim, embargante Odes da Silva, embargado órgão de direção municipal de Coxim do Partido Democrático Trabalhista, relatoria do juiz Abrão Razuc, que tem a palavra.
Olha, presidente, esse caso aqui de Coxim, houve um recurso eleitoral e, na ocasião do julgamento, o juiz do primeiro grau de piso, ele julgou inepta a ação da AGE, porquanto o partido não tinha legitimidade ad causa. E a parte contrária recorreu, o partido recorreu. PDT recorreu, veio para essa corte, acompanhando o parecer do Ministério Público Eleitoral, no sentido que o partido tinha legitimidade ad causa. Então, a corte anulou a sentença e mandou devolver para o juiz para prosseguir o processo da corte, como se ele aprovasse o processo regularmente. Houve um agravo regimental e foi denegado. E agora ele está entrando com embargos de declaração. Então, vou passar ao meu voto aqui. Insta mencionar inicialmente que, segundo o entendimento dessa corte, caso não seja possível sequer em tese conferir o efeito modificativo aos embargos de declaração, desnecessário, contraditório ou a manifestação ministerial. Não havendo, nem mesmo em tese, os efeitos infringentes invocados com os embargos, entende-se que o recurso não se submete ao contraditório ou manifestação ministerial, rejeitando desse modo questão de ordem suscitada com base no entendimento contrário. Foi do então juiz Nélio Stabile. No que tange ao mérito, não é prosperar os presentes embargos de declaração, tendo em vista, em última análise, o seu desiderato de rediscutir a matéria oportunamente apreciada e julgada por esse colegiado. Com efeito, a indigitada omissão suscitada pelo embargante, qual seja o não enfrentamento da questão da não aplicação do artigo 6º, parágrafo 4º da Lei 9.504/97 e artigo 6º, parágrafo 3º, da Resolução 23.455/2015, em verdade, não foi abordada e devidamente justificada no acordo recorrido, conforme verifico do excerto abaixo transcrito. A posição, abre aspas, há muito sedimentado nos tribunais regionais e Tribunal Superior Eleitoral, é no sentido de que, após a realização do pleito, há legitimidade concorrente que, para tanto as coligações como os partidos que a integram possam ajuizar ações eleitorais, restringindo-se à vedação do artigo 6º, parágrafo 4º da Lei 9.504, ao período vai das convenções partidárias até a data da eleição. Resta, evidentemente, que o embargante pretende tão somente resolver a matéria, já decidida no acordo embargado, espancada com farta jurisprudência a respeito do tema, não havendo nenhuma omissão a ser sanada sobre os argumentos alivinhados, ditos no recurso. Portanto, a renovada pretensão do embargante é uma repetição pura e simples da primeira, de modo que, ao meu sentir, resta evidente o caráter procrastinatório dos presentes embargos. O Código Eleitoral preceitou no seu artigo 275, parágrafo 4, abre aspas, os embargos de declaração suspendem o prazo para a interposição de outros recursos, salvo manifestamente protelatórios, e assim declarado na decisão que os rejeitaram. Nesse sentido, o seguinte julgado desse tribunal regional. Eu vou ler apenas o voto da relatoria da doutora Tânia. Os outros dois já estão por escrito. Abre aspas. A motivação contrária aos interesses da parte, ao mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo deciso, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios e defeito. Devem ser eles rejeitados, declarando-os protelatórios, afastando-se o efeito da suspensão do prazo para a interposição de outros recursos, nos termos do artigo 275, parágrafo 4º do Código Eleitoral. E os outros dois acordos estão do mesmo jaez, no mesmo sentido. Forçoso é convir pela inaptidão dos presentes aclaratórios suspender o prazo conferido para a propositura de outros recursos. Esclarece-se oportuno que o caso em tela não permite a aplicação da súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, embargo de declaração manifestados com notório propósito de pré-questionamento não tem caráter protelatório, porquanto a matéria pretensamente pré-questionada fora suscitada no agravo regimental interposto pelo embargante e devidamente apreciada no acordo recorrido, restando, por conseguinte, despeciendo a interposição de eventual recurso de embargo com tal finalidade. Com essas considerações, rejeito os embargos de declaração e os declaro manifestamente protelatórios, a fim de obstar a suspensão do prazo para a interposição de outros recursos, nos termos do parágrafo 4º do artigo 275 do Código Eleitoral. Este é meu voto.
Como vota, doutor Clorisvaldo?
Eu vou acompanhar o relator. Inicialmente, fiquei com uma certa ressalva com relação à classificação dos embargos como manifestamente protelatório. Até com um pouco de dúvida, mas eu vou acompanhar, porque parece-me que a questão era meio clara, que não cabia, né? Vou acompanhar o relator.
Doutora Elizabeth.
De acordo com o relator.
Desembargador João Maria.
Eu acompanho o relator.
Doutor Andrei.
Com o relator.
E o doutor José Eduardo. Decisão. Por unanimidade, esta corte rejeitou os embargos nos termos do voto do relator. Ontem foi distribuída a minuta da resolução número 600, que dispõe sobre as instruções disciplinadoras para a realização de revisão de eleitorado aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral no município de Campo Grande, com vista à atualização do cadastro eleitoral e coleta de dados biométricos. Então, eu consulto os ilustres membros dessa corte se tem alguma objeção, algum apontamento a ser feito em relação a essa resolução. Então, por unanimidade, a corte aprovou a resolução número 600. Eu estou ainda propondo uma alteração na resolução número 598, que fixa o calendário e horário das sessões, em razão de que no dia 19, sem ser a próxima quarta na outra, vai haver posse no Tribunal de Justiça e o horário pode se estender muito. Então, eu estou propondo uma alteração no calendário no mês de julho para que se antecipe a data do dia 19 para o dia 18. Terça-feira. Todos de acordo? Então, alterado, né? Porque assim também facilita, né, a cada um se organizar. Bem, e hoje foi, tomou posse no cargo de juiz substituto dessa corte o doutor Juliano Thanos, que foi recentemente nomeado. Bom, nada mais havendo, dou por encerrada a sessão, agradecendo a presença e desejando a todos uma boa noite.